A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
O Jornal da Bandeirante, gente, desse sábado recebe o Dr. Guido Arthur Palomba, que é psiquiatra forense. Muita coisa vai ser conversada com ele e eu começaria já até com uma provocação. Dr. Guido Palomba, nossa legislação tem coisas que muitas vezes até Deus duvida. Tivemos aí nesse mês de maio, um pouco antes do Dia das Mães, a liberação de Suzane von Richthofen para passar com familiares o Dia das Mães, sendo que ela matou a mãe, ela não tem a mãe para comemorar. E a Secretaria de Administração Penitenciária alega que apenas cumpriu a lei. Mas a lei é essa, esse absurdo que foi cometido agora?
Bom dia. A sua pergunta é excelente. Eu diria que a lei é essa, porém, os aplicadores da lei é que estão, digamos, em certos momentos, deixando a desejar.
Principalmente na escolha. Escolha não, referendando a data. O Paulo está lembrando, Dia das Mães, meu Deus do céu.
Os legisladores é que deixam a desejar. E, na verdade, os aplicadores do direito. E eu diria mais um fato. Aí se encaixa a psiquiatria forense, ou seja, a quase ausência absoluta de bons psiquiatras forenses de formação que possam instruir a justiça de uma maneira adequada.
Aliás, a segunda provocação, Zé Paulo fez a primeira. Existe o manicômio judiciário?
O manicômio judiciário, ele se transformou eufemisticamente.
Todo dia, tá vendo como é que soltam? Passa para um exame. Cadê o manicômio judiciário?
Eu concordo plenamente com você, Salomão. O manicômio judiciário, hoje eufemisticamente chamado de casa de custódia e tratamento psiquiátrico, por causa de um movimento antimanicomial, etc., ele existe no papel. Agora, qual que é o papel do manicômio judiciário? É para tratamento e para salvaguarda social. Quanto ao tratamento, não sei se é feito como deveria. E quanto à salvaguarda social, muitas vezes deixa a desejar.
O exame criminológico é um instrumento que deveria ser recuperado para avaliar determinados casos? Nem esse caso da Suzane von Richthofen, porque nesse caso me parece que não é necessário, né? Mas como instrumento para orientar decisões de soltura, concessão de benefícios, ele me parece que era um instrumento eficaz, de certa forma.
É muito, muito bom. Agora, ele foi abolido porque existia um problema de vagas no sistema penitenciário. E o exame criminológico, ele obstava a saída do preso. Então ele foi abolido simplesmente, então é cumprido um certo período dentro da cadeia e vai automaticamente para a rua.
E todo mundo é tratado como se fosse igual.
Igual e sem periculosidade social. Então isso, na minha maneira de entender, a lei da execução penal, ela tem determinados aspectos que é um verdadeiro estelionato. Verdadeiro estelionato. Por exemplo, uma pessoa é condenada a 30 anos de cadeia. Eu pergunto para vocês, alguém conhece algum preso sentenciado que foi condenado a 30 anos de cadeia que ficou 30 anos? Ora, se o juiz...
Nós conhecemos só um, né? Que foi o bandido da Luz Vermelha. E deu no que deu, ele saiu... logo em seguida.
Esse é um grave erro judiciário. Judiciário e médico ao mesmo tempo, psiquiátrico, forense, que depois eu posso explicar se for o caso. Mas a pessoa comete um crime, 30 anos, o que acontece? Cumpre 5 anos e vai para a rua. Então é mais ou menos assim. O juiz condenou a pessoa a me pagar R$30, tá certo? Esse mesmo juiz muitas vezes sai da vara do júri e vai para a vara das execuções criminais, esse mesmo juiz depois praticamente é obrigado a falar, não, aqueles 30 reais que você deve, fica por 5 e está tudo bem. Eu acho que isso é um estelionato. Se falou 30, as pessoas na sociedade, elas deveriam aceitar e saber que está sendo feito justiça. Agora, 30 anos se transforma em 5 porque tem bom comportamento, porque tem, porque trabalhou na cadeia. Ora, com todo respeito, bom comportamento é dever do preso. Se ele não tiver bom comportamento, agrava e não diminui.
Agora, Guido Arturo Palomba poderia asseverar, sem nenhuma margem de erro, sem vacilar, que quem mata o pai e a mãe não oferece periculosidade, não oferece perigo a ninguém?
Olha, a sua pergunta é excelente. Todo crime, sem exceção, eu repito, todo crime, sem exceção, é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. E quem sabe ver essa fotografia, sabe também que o comportamento é determinado pelo psiquismo. Então, eu terei do comportamento, da fotografia do crime, dados do psiquismo da pessoa. Ou seja, crime praticado com multiplicidade de golpes, ausência de motivos plausíveis, ferocidade na execução, etc. Com simulação, sem simulação, eu sei quem é aquele indivíduo. Agora, quem mata pai, mãe, com requintes de perversidade, no dia seguinte vai, faz um churrasco, sem nenhum tipo de remorso. Porque o remorso é quase tudo para a recuperação do indivíduo. Quem não avalia o erro que fez, não pode se emendar. Então, esta fotografia é nítida e em cores. Claro que essa pessoa apresenta periculosidade social permanente. Talvez essa periculosidade diminua quando vier a idade que pode diminuir a periculosidade por uma série de motivos. Antes disso, não.
No caso da Suzane von Richthofen, voltemos a ela. Ela está em regime semiaberto e agora ela obteve recentemente até autorização para estudar numa universidade. Ela recebeu agora a liberação para o Dia das Mães. Ela não é uma ameaça ao irmão?
Teoricamente, sim. Por que não? Eu não diria só ao irmão. Eu acho que o
caso dela... Mas principalmente ao irmão.
O caso dela... o caso dela específico, ela tem determinadas características que fazem com que ela tenha periculosidade social. Então, se isso não é respeitado... Então, a sociedade com ela em liberdade, na minha concepção, pode ficar ameaçada sem dúvida nenhuma. Casos de erro nesse sentido, de liberação de pessoas que não poderiam ser liberadas, mas os exemplos não minguam. Um recente, interessantíssimo, que é um erro judiciário, na minha concepção. Vocês já citaram o Luz Vermelha. Esse é clássico. Mas um outro que se tornou clássico, porque ele morreu recentemente, é o caso daquele rapaz, do Cadu, que matou o cartunista Glauco. É um erro, com todo respeito, é um erro lindo para ser citado. Por quê? Um indivíduo doente mental, para ninguém dizer que não, ele foi, num primeiro momento, dado como doente mental, corretamente analisado por psiquiatra forense competente, deu ele como doente mental. O que a lei prevê? Como ele não é um criminoso comum e é um doente criminoso, então ele vai para tratamento num, entre aspas, manicômio judiciário, hoje eufemisticamente chamado de casa de custódia de tratamento. Pois bem, lá ele fica por um período inicial e, terminando esse período inicial, ele passa por exame de verificação de cessação de periculosidade. Se cessar a periculosidade, vai para a rua. Mas eu desde já digo, não cessa a periculosidade de indivíduos iguais ao Cadu. Não cessa por quê? Porque, faz parte do conhecimento médico-psiquiátrico, que sabe que tem determinados casos que são incuráveis. Pois bem, aí uma improvisação de um perito, esse perito analisou, viu naquele momento que ele não estava delirando nem alucinando e falou, você não tem mais periculosidade, vai para a rua. O juiz que da execução, com todo respeito, despreparado nesse exame, que deveria criticar esse tipo de trabalho imprestável, aceitou esse parecer e pôs ele na rua. O que aconteceu? Pouquinho depois ele mata dois. Mas não termina aí.
Doutor Guido, o que é que determina que alguém será um doente mental incapaz do convívio em sociedade e representará violência, representará perigo às pessoas? É um desequilíbrio químico no funcionamento cerebral? Há influência do meio ambiente, da formação? Por que é que um ser humano nasce com a violência no DNA, como era o caso do Cadu agora, a quem a gente estava se referindo?
Rafael, você faz uma pergunta muito importante, mas é muito ampla, porque ela envolve, com essa sua pergunta, desde as doenças mentais até as perturbações da saúde mental. Então, para dar uma explicação rápida, você tem, de um lado, você tem a doença mental, do outro lado, você tem a normalidade mental. Da mesma forma que você tem o dia de um lado e a noite do outro. E entre a noite e o dia, você tem a aurora. Na parte mental também. É doença mental, normalidade mental e zona fronteiriça. Então, cada caso é um caso. Os doentes mentais, propriamente ditos, são aqueles casos de psicose, de alcoolismo crônico grave, de toxicomania grave. Esses são os casos de doença mental. Nesse interregno entre a doença mental e a normalidade mental, tem esses outros casos que você cita. Pessoas problemáticas, pessoas que têm distúrbio porque teve uma vivência dolorosa no passado, e também os psicopatas. Agora, cada um desses transtornos mentais, ele tem uma causa, tem um tipo de quadro clínico que se manifesta com tais e tais sinais e sintomas, e tem um prognóstico e tem um tratamento ou não. Por exemplo, no caso dos psicopatas, não há tratamento. Agora, se a pessoa tem apenas uma neurose, um quadro reativo a uma vivência dolorosa, então é possível tratamento. Se ele tem uma doença mental grave, uma psicose, também tem tratamento, mas não tem cura.
Então, e a minha dúvida é, a psicose é gerada por quê? É um desequilíbrio químico, alguma coisa...
Doença mental e psicopatia são constitucionais. A pessoa nasce com essa característica, com essa potência.
É como a cor dos olhos.
Um dia ela vai desenvolver, exatamente. Um dia ela vai desenvolver e assim ela vai morrer. Então, tem muita base e carga genética, heredodegenerativa.
A esquizofrenia faz parte da psicopatia?
A esquizofrenia faz parte das doenças mentais. Qual que é a diferença entre uma doença mental, uma psicose, como é o caso da esquizofrenia, e uma psicopatia? Os nomes são semelhantes, mas são entidades clínicas completamente diferentes. A psicose, chamada esquizofrenia, é uma doença mental que há uma ruptura com a realidade.
É uma crise aguda? A outra mais permanente?
Não, a esquizofrenia, ela se desenvolve, ela evolui por surtos de alucinações e delírios. Alucinação e delírio é um mundo paralelo. Por exemplo, o esquizofrênico, ele se sente perseguido e escuta vozes. Ele acha que estão perseguindo. E nesse caso, muitas vezes, ele passa de perseguido a perseguidor, como um mecanismo de defesa, e pode até matar uma pessoa que ele nunca viu. Isso é psicose. Agora, psicopatia já não é mais uma doença mental, é uma perturbação da saúde mental. Ela fica entre a doença mental e a normalidade mental.
E o psicopata não é psicopata o tempo todo, ele pode ter lapsos de normalidade.
Bom, muito bem, a sua pergunta é muito importante. Embora ele fique nesse interregno entre a doença mental e a normalidade mental, seria entre a noite e o dia, ele estaria na aurora, ele fica permanentemente na aurora. Ou seja, ele fica permanentemente nesse interregno entre o louco e o normal. Como é que ele se manifesta na vida, em sociedade? Ele tem coisas do doente mental e tem coisas do normal mentalmente. E quando ele convive em sociedade, ele convive convive superficialmente em sociedade com as pessoas pensam que ela é normal. Por quê? Não alucina, não delira, tem inteligência, tem um raciocínio silogístico adequado. Porém, o que que ele tem que os normais não têm? O que que ele tem de deformado que os normais não têm? Ele tem um grave defeito afetivo, ele só pensa nele mesmo, ele tem um grave defeito de crítica, não aceita nada do que ele faz como um erro, ao contrário, ele sempre acha que ele está certo, e assim por diante. Então, um exemplo típico, quando a gente pergunta, nunca, ele nunca se arrepende, quando a gente pergunta para um psicopata criminoso, depois de ter praticado um crime hediondo, nós perguntamos para ele, você está arrependido do que você fez? Ele fala, claro que estou, doutor, eu estou preso há 3 meses, há 4 meses, ou seja...
Arrependimento é não, por ter sido pego, né?
É por ter sido pego, não é um arrependimento com a sorte das vítimas ou do mal que ele fez. Voltando, no caso da Richthofen, quando ela foi pega, ela foi julgada, que no dia do julgamento, que é o pior dia para uma pessoa... É. Não é? Julgamento, inclusive, por ter matado o pai e a mãe, ela ficou impassível durante o julgamento, e sabe quando ela verteu as primeiras lágrimas? Foi quando o juiz leu a sentença. Você está condenado a 42 anos de cadeia. Então ela, eu vou ficar 42 anos presa. Então, é sempre um arrependimento egocentrado. É.
Que o senhor a considera uma psicopata.
Bom, na minha concepção, ela tem, ela fica nessa zona fronteiriça entre o normal entre a doença mental e o normal. Eu tenho um estudo grande de pessoas que mataram, de parricídios, pessoas que mataram pai e mãe. Na verdade, parricídio vem de parere, que é parir, e é quem mata ascendente, ou seja, matar um avô. A avó também é parricídio. Então, eu tenho um levantamento grande desses casos, desde da minha época de trabalhar incessantemente no manicômio judiciário de São Paulo. E eu nunca vi ninguém, tecnicamente, que tivesse matado pai e mãe, que não fosse portador de transtorno mental.
E a paranoia, onde é que se encaixa?
Excelente a sua pergunta. Paranoia é uma doença mental grave, incurável, muito interessante, porque ela é tida como um delírio circunscrito, sistematizado. O que que é isso? É, a pessoa tem delírios profundos, bem arraigados, mas só pega um pedaço
da mente. Variações sobre o mesmo tema.
Sempre monomania, que foi o nome inicial dado por Esquirol já no século XIX.
E a gente fala, pô, esse cara é paranoico, pensa sempre na mesma coisa, está sempre encanado com a mesma coisa.
Exatamente. Então, mas se o resto do psiquismo, o resto do psiquismo fica conservado. Então não alucina, não delira, tem uma certa afetividade, etc.
Quer dizer, o prejuízo é mais a ela...
É só como se fosse um, entre aspas, um câncer localizado no psiquismo, mas ele fica como uma monomania ali. Se você não tocar esse núcleo, ele não se manifesta. Um exemplo clássico de paranoia é paranoia de ciúmes, dos delirantes de ciúmes. Eu não estou falando ciúmes normal, que ciúmes todo mundo tem e precisa ter, que é até uma forma de zelar por aquilo que a gente gosta. Mas existem uns delirantes de ciúmes, que eles são verdadeiras paranoias. Como que se manifesta? Se a mulher dele se pinta para ir à padaria comprar pão, já acha que vai sair com o padeiro. Então, o que que ele faz? Ele vai trabalhar, ele joga farinha na porta de casa para surpreender as pegadas do amante. Se a mulher vem com olheiras, é o quanto bastava para que ele falasse, está vendo? Me traiu. E daí para frente. Então, isso é um verdadeiro delírio de ciúmes. Porém, esse indivíduo, ele é um delírio circunscrito, uma paranoia de ciúmes. Porém, esse indivíduo vai trabalhar, ele convive com os amigos, está lá, trabalha e tal, e parece que está tudo normal. Até o momento que alguém toca nesse núcleo mórbido delirante e pergunta, por exemplo, como vai sua mulher? Aí sim vai ver.
Por que você está perguntando?
Isso, por que você está perguntando? Exatamente. É. Então aí mostra o que é de fato a paranoia. que é uma doença mental. E isso, na psiquiatria forense, tem uma grande repercussão em vários pontos. Por exemplo, alguns subordinados que se queixam do chefe. Então, teve um caso clássico aqui em São Paulo de um paranoico que ele serviu o exército e ele queria uma carteirinha. E nessa carteirinha dele de servir exército, ele primeiro culpou o sargento que não queria dar. Depois ele foi para o tenente, para o capitão, para o tenente coronel e chegou à conclusão que quem perseguia ele que não queria dar carteirinha era o general do exército.
É uma conspiração militar.
Mas é, na paranoia dele era isso. Então o que, que ele fez? Tentou matar.
E quem é o chefe das Forças Armadas? O presidente da República. Ele chegou até lá.
Mas ele parou no general e tentou matar o general. Foi um caso clássico de paranoia aqui da literatura psiquiátrico forense.
Estamos entrevistando o Dr. Guido Palomba, que é médico forense, perito forense, e sobre vários assuntos que fazem parte da especialidade dele, sobre a qual também nós falaremos no próximo bloco, porque certamente muitos estão se interessando aí, porque é realmente fascinante o campo de atuação do Dr. Guido Palomba. Até já, hein?
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Doutor Guido, vamos falar um pouco sobre a psiquiatria forense. Como é que se chega a ser psiquiatra forense? Psiquiatra é um médico formado aí, os seus 6 anos de faculdade, etc. É uma especialização da medicina?
É uma área de especialização. Se forma em medicina, depois se especializa em psiquiatria, depois é uma área de especialização dentro da psiquiatria forense. Eu acho que toda especialidade... Primeiro, preciso definir que existe um abismo infranqueável entre a psiquiatria clínica e a psiquiatria forense. Da mesma forma que existe um abismo entre o cardiologista clínico e o cirurgião cardíaco. Se você pegar um cardiologista clínico e puser ele numa sala cirúrgica, ele não vai fazer nada. Da mesma forma em psiquiatria forense. Por quê? O psiquiatra forense, ele articula o, entre aspas, discurso médico com, entre aspas, discurso jurídico. Coisa que não acontece na psiquiatria clínica. E por isso que eu digo que hoje nós vivemos um período bastante difícil da psiquiatria forense brasileira, porque não há psiquiatras forenses de formação em número suficiente para demanda. Então, o que, que é feito? A improvisação de psiquiatras clínicos para que eles funcionem na psiquiatria forense. Aí dá problema.
A demanda é sempre do Estado?
Não, a demanda pode ser de uma parte, principalmente na psiquiatria forense, nos casos cíveis. Por exemplo, os casos cíveis são tão lindos quanto os casos criminais. São lindos, desculpe eu falar assim, porque o médico quando fala lindo é complicado. Um outro dia eu estive com um amigo meu, cardiologista, que viu um caso lindo, e eu falei, o que que foi? Aí ele começa a descrever um coração que realmente... desculpe falar assim, mas são estimulantes. Porque a psiquiatria forense aplicada às questões cíveis são muito delicadas. Como, por exemplo, anulação de testamento, guarda de menor, interdição. E nesses casos, o psiquiatra forense pode funcionar como assistente técnico de uma parte.
Doutor Paulo, vamos falar um pouquinho sobre ascendência, sobre sedução, beleza. No caso da Richthofen, era intelectualmente superior aos dois irmãos. Foi um caso de amor em que ela, reclamando dos pais, era intolerável a atuação dos pais, cerceando a sua liberdade, era todo tipo de pressão. O que leva à solidariedade da dupla, por exemplo? É o amor de um deles por ela? É a superioridade intelectual? Como é que ela vai minando as resistências de uma dupla como essa que matou os pais da Richthofen?
Os irmãos Cravinhos.
É. Olha, eu gostei muito dessa pergunta. Eu vou responder genericamente. É um capítulo muito interessante da psiquiatria forense, uma manifestação, uma entidade clínica chamada folie AD. Folie é loucura, AD é dois, ou seja, a loucura dois. E que também estuda as loucuras coletivas. Nessa loucura dois, sempre existe um indutor e um induzido, sempre. O que que acontece? O indutor é o perturbado mental, que pode ser um psicopata ou um doente mental, um paranoico, como nesses casos de loucura coletiva, que o guru leva uma série de pessoas ao suicídio.
Jim Jones.
Jim Jones, exatamente. Mas o que que é? É um paranoico doente mental que induz uma série de pessoas. Então isso é loucura coletiva, mas é também tratada como folia D ou loucura 2. No caso da para que haja esse binômio indutor e induzido ou induzidos, é necessário que o indutor sempre seja superior hierarquicamente, um chefe ou uma pessoa mais intelectualmente bem dotada, ou uma pessoa, um pai, uma mãe, uma pessoa, um marido, uma mulher.
Aí é mais fácil conseguir o executor material.
Exatamente. Aí consegue. O induzido sempre é uma pessoa que tem uma fraqueza e uma pessoa que, vamos chamar genericamente, uma pessoa subordinada, que acaba fazendo aquilo que o indutor determina, na sua loucura ou na sua sanidade, não importa, e que leva a esses casos de trágicos, muitas vezes.
Eu vi no seu currículo que o senhor foi por 10 anos diretor do manicômio judiciário. Qual foi o período?
Eu costumo dizer o seguinte, eu começo no manicômio judiciário, eu nasci como psiquiatra forense, eu troquei os primeiros passos, eu aprendi a engatinhar, aprendi a andar e aprendi a andar sozinho. Eu fui logo depois de formado, eu não tinha nem registro no Conselho Regional de Medicina, eu já estava lá carregando as pastas dos meus queridos mestres que foram me ensinando os primeiros passos.
O Chico Picardinho é desse tempo?
É desse tempo. Eu sou lá do ano de fevereiro de 1975 a 1990. Eu fiquei mais um pouquinho, fiquei 15 anos.
Então eu gostaria que o senhor dissesse como é que foi possível dar um laudo para libertar o Chico Picardinho, que tinha esse apelido, né? Porque ele retalhou uma mulher. Ele ficou 10 anos preso, teve um laudo de soltura, saiu e matou outra e cometeu o mesmo tipo de crime, também retalhando uma segunda mulher.
Excelente a sua pergunta. Este laudo não foi feito no manicômio judiciário. Manicômio judiciário, naquela época, tinha uma série de problemas de tratamento, de tratamento, de remédios, etc. Uma série. Mas a parte doutrinária, a parte teórica era muito boa, mesmo porque existia uma biblioteca no Hospital de Juquiri de 40 mil livros especializados em psiquiatria, que era melhor, tida como a melhor biblioteca da América Latina nesta área. E era muito boa, se estudava. Não foi feito lá. O laudo do Chico Picardinho foi feito no Conselho Penitenciário. Eu não sei quem fez, mas não é do manicômio judiciário. O manicômio judiciário tinha muitos erros nessa parte de... eu não chamo erros. Tinha muitas deficiências, né, na parte de tratamento e tal. Mas como uma casa do ensino psiquiátrico forense, ela ditava normas.
Há casos referenciais. Do Chico Picardinho é um deles também, sim, né? É um deles, né? Como foi o do bandido da Luz Vermelha, né? Agora, mais recentemente, o senhor estava falando de assassinos de familiares. Tem o caso do casal aqui de Alphaville, né? Matou pai e mãe e vão a julgamento, né? Ou estão em julgamento esse mês de maio aqui. É um casal que matou porque estava em dificuldades financeiras e sofria restrições também, né? Principalmente do pai, né? Que tinha os recursos. E simplesmente eles mataram a faca, né? O casal. E depois se comprovou, até pelo rastro de sangue que levava à casa deles, que era próxima, que eles teriam sido os assassinos, né? Como é que o senhor caracterizaria esse crime?
Todo crime, eu volto a insistir, é uma fotografia exata em cores do comportamento do indivíduo.
Aí, nesse caso, ou a mulher ou o marido induziu o outro
ao crime? É possível. Eu não conheço detalhes, todo caso é necessário conhecimento de detalhes, depoimento de testemunhas, etc. Mas o que eu posso dizer é que hoje, infelizmente, existe uma carência muito grande de psiquiatras forenses de formação e acabam sendo improvisados peritos que não são desta área. Todo caso de assassinato de pai e mãe, na minha concepção, o juiz... O juiz da vara responsável pelo processo deveria instaurar um incidente de sanidade mental para saber como é que funciona a mente daqueles
réus. Não é normal.
Não é. Ao contrário, eu até faço a seguinte provocação. Se nós, qualquer pessoa normal que tenha pai e mãe vivo, se esse filho, ele brigar com o pai, ele não vê a hora de voltar para casa ou de pedir desculpas ou de se acertar, porque ele passa mal. Agora, calcule matar pai e mãe. Então, alguma coisa está errada.
E matar os filhos, como aconteceu no caso, ou o filho, como aconteceu no caso da Isabella Nardone, né? Que foi um caso que chocou todo mundo.
Esse caso é muito interessante. Eu acho que tecnicamente ele é muito interessante. Eu também vi muitos casos de morte de filho, ou de infanticídio, que são nos 10 primeiros dias depois do parto, ou de filicídio quando passa desse prazo.
Estado puerperal é uma realidade mesmo. Síndrome.
Para algumas parturientes, sim. E no estado puerperal pode existir o infanticídio, não há dúvida nenhuma, pode. Não é, porque, mas é sempre uma grande exceção, porque normalmente a gravidez e o parto são momentos sublimes para a mulher. Ela está executando a sua natureza, né, que é vir ao mundo e ter filhos. Que é justamente uma das funções que é a procriação. Então, normalmente são estados de grande felicidade, mas existem também estados, como a psicose puerperal, no qual ela pode praticar o infanticídio.
É possível investigar o móvel do crime? Por exemplo, o cidadão resolve desquartejar um cadáver, a gente fala, bom, para assumir isso, para ficar mais fácil desaparecer, ou carregar, ou retirar do local em que houve o crime. Mas, nesse caso do picadinho, por exemplo, como é que o cidadão age como se estiver diante de um animal e fosse fazer um estrogonofe? Por que que há o esquartejamento e o cortar em pedacinhos?
Bem, essa sua pergunta é muito interessante. Claro que cada caso é um caso. É preciso ver em pormenor, saber quais são as condições mentais do indivíduo, os seus antecedentes pessoais, antecedentes hereditários, parte clínica também, porque tem muitos estigmas físicos de degeneração, que aí as pessoas falam, você está lombrosiano, Guido? Não, não é questão de ser lombrosiano, mas que existe, existe. Mas então é preciso, cada caso é um caso. Porém, nos crimes nos quais há esquartejamento, é sempre possível desistir uma anormalidade mental muito grande. Então é preciso ver. Agora, claro que há determinados esquartejamentos, quando eles são praticados também em bando, então é para dar fim ao cadáver, mas quando é praticado por uma só pessoa, então é preciso um exame mais detalhado do psiquismo, na minha concepção.
Eu queria só retomar a pergunta do caso Isabella Nardone. O senhor estava falando que acha esse caso muito interessante, queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais sobre ele.
Bom, eu acho que esse caso é um caso que ficou muito conhecido pela imprensa. Eu acho que eles assinam várias vezes, eles têm confissão de culpa, eles assinam a culpa, principalmente no momento no qual eles são chamados a reconstituir o delito. Então eu pergunto, uma pessoa, a polícia, a sociedade acusa você de ter jogado seu filho pela janela. Você não jogou. Então, quem é a primeira pessoa que quer saber quem foi o assassino?
Pai.
Pegar o pai.
Os dois
acusados. Esse desgraçado que matou seu filho e ainda estão te acusando injustamente de você ter jogado seu filho pela janela. Quer dizer, você tem a oportunidade de reconstituir o crime, falar eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, né? E você pega e não vai para não produzir provas contra você, o que aconteceu no caso dos Nardones. Então isso é uma assinatura de que, assinatura mental, de que eles praticaram o delito. Neste caso especificamente, eu acho que houve um binômio induzido indutor, uma espécie de uma folia D, de uma loucura 2, no qual houve uma sucessão de fatos que levaram eles a praticar esse ato absolutamente bárbaro.
Nesse caso, senhor, a gente deveria enquadrar do ponto de vista psiquiátrico o casal e o Cadu, por exemplo, em quadros diferentes,
são
em páginas diferentes.
Tecnicamente diferentes, do ponto de vista psiquiátrico. Agora, o que deveria ter sido feito, na minha concepção, neste caso do Nardone? Contar a verdade. Se o advogado conhecesse, tivesse uma outra linha, contar a verdade. Nós fizemos assim, assado, frito, cozido. E jogamos pela janela. Claro que isso aqui envolveria um incidente de insanidade mental, porque ninguém joga filho pela janela sem ter um problema mental e grave. Claro que tinha que ser visto por aí. E aí dar o destino que deveria ser dado, que, enfim, aí só depois do exame é que era possível dizer. Ela, certamente, ela teve um estreitamento de consciência. Deve ter socado a criança chorando, aquele choro vai estimulando mais os neurônios que estão disrítmicos e levam estreitamente consciência e fez o que fez. Aí o que vamos fazer quando, entre aspas, cai a ficha, o que vamos fazer com essa criança
simular
que para
um
eles
acidente.
Estava morta? É simular acidente, enfim, aí aquela sucessão.
Aí entrou o pai no meio.
Né? Exatamente, mas é uma sucessão de erros e é mais, na minha concepção, é mais um erro judiciário. O juiz obrigatoriamente tinha que ter instaurado incidente de sanidade mental. A psiquiatria forense pega tudo isso.
Mas aí também o juiz não fica
amarrado.
Ele não fica também pressionado pela opinião pública, porque acho que para a opinião pública, às vezes, passa essa sensação. Você tem o casal acusado de um assassinato, mataram a filha, não há desculpa para isso, vão mofar na cadeia. Se ao fim do julgamento, o juiz diz o seguinte: eles mataram a filha, é verdade, mas eu diagnostiquei aqui que o fulano sofre de tal distúrbio, que ciclano sofre de um outro distúrbio. Acho que a sensação para a sociedade é a seguinte: ah, tá vendo? Pega um assassino que tem coragem de matar a própria filha, agora vão tratar ele como se ele fosse louco. A sensação que passa para a sociedade, que eu não concordo com ela, mas eu só tento interpretar dessa maneira, é de que tiraram o pé do acelerador. Como que diz assim, eles mataram, mas desculpem os dois, porque eles são loucos e não podem responder pelo que fazem. O senhor acha que o juiz pode ficar pressionado por isso também e já mete logo na cadeia 40 anos e depois vai ver o que acontece?
Rafael, sua pergunta é fantástica. Muito bom, e vai me dar oportunidade de responder. Eu sou absolutamente contra tudo isso. É fazer assim, desse jeito, condenar, é jogar para a plateia. Jogar para a plateia não presta, está errado. Então eu vou dar um exemplo de jogo para a plateia que só deu errado. Isso é o que acontece. Mas no fundo, isso é tudo despreparo do conhecimento da psiquiatria forense. Vamos lá, um caso clássico, clínico, de jogo para a plateia, que deu errado. Aquele matador do shopping, o Matheus da Costa Meira, entra no shopping com uma metralhadora carregada, atira a esmo, mata pessoas que nem conhecia, não reivindica nada, não rouba nada, não leva nenhum tipo de vantagem e ainda é preso com uma arma carregada.
E por que isso acontece em países ditos mais civilizados, como os Estados Unidos, por exemplo? Esses loucos aparecem lá com maior frequência.
Respondendo, abrindo parênteses, respondendo para você. Canis, panis, soniati, piscatori, piscis. Ou seja, o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. Esse tipo de sonho é norte-americano, talvez um pouco importado, nesse caso do Matheus, para cá. Mas isso acontece porque é um pouco cultural também. Mas voltando pro Matheus. Pois bem, faz tudo isso, aí ele vai. Como todo crime é uma fotografia exata e em cores, alguém que pega e entra e mata desse jeito, pessoas que nunca viu, sem conhecer absolutamente nada. Qualquer ser humano na face da Terra, se perguntar para ele, esse indivíduo é normal? Vai falar que não. Só pode ser coisa de louco. Pois bem, aí o que acontece? O juiz pega e instaura um incidente de insanidade mental para ver se ele era louco ou não. Com todo respeito aos peritos que foram nomeados, para mim também improvisados, o que eles falaram? Juntamente com o Ministério Público, jogaram para a plateia e falaram, não, ele é normal. O fato dele ter comprado uma metralhadora mostra que ele sabia o que fazia, ele planejava. Agora eu pergunto, por que louco não planeja? Óbvio que sim, é um planejamento mórbido, doentio. Pois bem, o que acontece? Jogando para a plateia, ele pega 136 anos de cadeia. Então todo mundo, oba!
Se sente vingado, né?
Se sente vingado, a sociedade vingada, 136 anos. Aí vem aquilo que nós estávamos comentando no início, estelionato. Porque ninguém fica sem, mais do que 5, 6 anos com bons antecedentes. Não fica. E ele um doente mental, sem dúvida nenhuma. Então, se ele tivesse pego a medida de segurança que ele precisava pegar, né, talvez no início, fala, bom, agora ele vai para tratamento. Não, ele vai para manicômio judiciário e não sai mais para o resto da vida, se fosse aplicado o correto. Doente mental, grave e irrecuperável, que tem que ficar para o resto da vida internado em manicômio judiciário. Isto sim seria o correto. Claro que no início não dá para você falar, vai ficar 136 anos internado em manicômio. A lei permite, a lei prevê, num primeiro momento, apenas 3 anos. Mas não é dito que depois de 3 anos ele vai para a rua. Ele só vai quando cessar a periculosidade.
Estão fazendo isso com o Champinha. A gente pode falar desse caso no próximo bloco, né?
Pode. Champinha é uma gambiarra judiciária o que fizeram com o Champinha. Necessário, hein?
Necessário. Alguma coisa que esse Matheus pode reincidir?
O que aconteceu?
Pode?
Não, já reincidiu. O que aconteceu? Foi 136 anos, foi para uma cadeia, depois de 6 anos ia sair. Só que ele, como é doente mental, um pouquinho antes de sair, de ir para a rua, o que ele faz? Ele quase mata, outro dentro da cadeia. Aí sim, falo, poxa, é doente mental, portador de periculosidade.
É quase que um... É, como o senhor fala, né? Que é bonito, como é que o senhor, a expressão que o senhor usou?
Para a plateia.
Jogar para a plateia. Não, eu digo assim, o senhor estava falando que um caso, às vezes um caso escabroso, vocês médicos dizem que o caso é bonito, né? O caso é...
Sim, lindo, exatamente.
Foi quase um recado que ele deu, né? Olha, eu não posso ir pra rua. Não me soltem, porque se eu for pra rua...
No fundo, se ele dentro da cadeia, que é presídio comum, que não é lugar dele, igual aconteceu com o Cadu, ou na rua, vai delinquir. Por quê? Porque apresenta periculosidade.
Foi um recado que ele deu um pouco antes de sair.
Agora, o que acontece? As pessoas, parece, Ministério Público, muitas vezes, às vezes a própria Justiça, entende que a medida de segurança seria um benefício para o indivíduo. Eu não acho que é benefício nenhum, a não ser que você esbarre em pessoas incompetentes que depois de 3 anos, 4 anos, examine o indivíduo e ache que ele está pronto para voltar.
O benefício é da sociedade.
Depois de praticar o crime, sim.
Aí é da sociedade.
Antes é do réu, antes do julgamento.
Já voltamos com o Dr. Guido Palomba, psiquiatra forense, o entrevistado de hoje do Jornal da Bandeirante, gente. Jornal Gente.
Olá, amigos! Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Vamos falar do Champinha, então, nessa volta à entrevista com o Dr. Guido Palomba. É uma gambiarra, como o senhor disse, em favor da sociedade.
Necessária em favor da sociedade, porque não se toma uma providência como deveria. Os legisladores, que são, ainda que muito cultos, são leigos em psiquiatria forense, eles não acertam de uma vez por todas, por legislação, os limites da menoridade, que tem como acertar. Tem, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, mas eles não acertam, então o que acontece? Um indivíduo hoje, como Champinha, que comete um delito, e é menor de idade, ele só pode ficar até os 18 anos em regime de internação, longe da sociedade, para salvaguarda social. Então o que acontece? Nesse caso específico do Champinha, que é outro que se vai para a rua, vai matar ou vai morrer, as pessoas que estão envolvidas com ele no julgamento, sim, provavelmente sentiram essa periculosidade e fizeram o quê? Fizeram um... quando ele completou 18 anos, ele foi para um exame, para uma interdição, para um pedido de interdição, ele foi interditado, é nomeado um curador e o curador interna ele para tratamento. Ou seja, ele que é um criminoso, vamos chamar até criminoso nato de Lombroso, para deixar bem claro qual que é o que ele tem, que é também sinônimo de encefalopata e daí para frente. Ele que não tem recuperação, ele está fora da sociedade por uma gambiarra civil, quando deveria estar por uma lei penal. Agora, por que isso? Porque a legislação sobre os limites da menoridade e da maioridade, ela está totalmente errada.
E por que morda, às vezes, ele só pratica o crime quando está solto? Lá no local em que ele está preso, ele não se vê dentro de uma pressão intolerável para matar.
Jô sou Jô e me circunstância. Quando ele está preso, ele não precisa trabalhar, ele não precisa lutar pela vida, ele tem a comida fácil, tem a diversão, tem o esporte. Quando ele sai para a rua, mudadas todas essas circunstâncias, o psiquismo também se modifica.
Tem tratamento e aquilo, medicação.
E aí aquilo que parecia, quando ele estava preso, bonitinho, regando as plantas, etc., aquele psiquismo que parecia ouro e diamante, não passa na rua de cobre e vidro.
Quer dizer, isso que o senhor está falando é importante, porque há algum tempo, eu não me lembro se foi um jornal ou uma emissora de televisão, conseguiu imagens do ambiente em que o Champinha estava. E era um ambiente até arrumado, era um quarto, não era nada, não era um hotel, né? Mas era um ambiente melhor do que uma cela, sem dúvida alguma, melhor do que uma cela. E aí, nós jornalistas, todos, não aqui da Rádio Bandeirantes, todos começamos a descer a lenha nisso. Como é que pode? O sujeito matou e está lá no bem bom, tem televisão. Às vezes, deixar alguém como Champinha num ambiente desse é bom.
Olha, eu não... Eu acho que o bom é que ele fique longe da sociedade.
Exatamente, mas para ele é melhor do que estar numa cela.
Não, eu penso que aí o psiquiatra forense, ele não pensa em tratamento, ele pensa naquilo que é o correto para a distribuição do justo. Então, o justo, neste caso dele, por ele apresentar periculosidade social, é que ele fique longe da sociedade. Porque se ele voltar à sociedade, ele não tarda em delinquir. Então, ele precisa ficar longe da sociedade. O fato dele estar longe da sociedade, tá bom. Agora, se ele tem televisão, se tem isso, se tem aquilo, não compete ao psiquiatra forense.
Porque o objetivo é punir, não é...
Não é nem... Aqui, como ele tem periculosidade social...
É um caso perdido.
Ele precisa ficar longe, pelo menos por enquanto, sim. Porque ele padece de um mal incurável, que lhe confere alta periculosidade, lembrando que ele começa a delinquir em tenra idade, que isso é importante. Tem o crime que ele praticou é um crime perverso, um crime com requintes de perversidade, coisas que realmente, se não fosse essa deformidade mental que ele apresenta, que é irrecuperável, para mim é uma encefalopatia, ele não teria feito o que fez.
Agora, qual é a diferença dele para Suzane?
O senhor modificaria a legislação penal, o senhor falou nisso, exatamente para enquadrar, independente da idade, esses tipos?
Sim, da seguinte forma, de uma maneira bastante rápida. Hoje, com 17 anos, 364 dias, se a pessoa comete um delito, ela vai para a inimputabilidade. Se esse mesmo indivíduo, no dia seguinte, cometer um delito, ele vai para a imputabilidade e pode pegar 30 anos de cadeia. Pois bem, o que, que é isso? Está certo? Erradíssimo. Isso é um maniqueísmo. Nada, tudo. Inimputabilidade, imputabilidade. Se nós voltarmos esse, se nós retrocedermos e colocarmos isso aos 16 anos, o mesmo erro persistirá. Ou seja, continua o mesmo maniqueísmo. Nada, tudo. Pode, não pode. E que isso não existe na natureza. Natura não facite saltos. A natureza não dá pulos. O fruto amadurece aos poucos. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Então o legislador, que ainda que seja muito culto, é leigo em psiquiatria forense, esqueceu da zona de transição entre a menoridade e a maioridade. Ou seja, tem que haver uma zona de semi-imputabilidade, que seria, rapidamente falando, do zero do nascimento aos 13 anos, inimputabilidade completa. Dos 13 aos 18, semi-imputabilidade. E dos 18 em diante, seria imputabilidade completa. O que, eu vou, já termino, o que, que seria isso do ponto de vista prático, por exemplo, para o Champinha? Nessa zona de transição, ele fica, até completar 18 anos, fica nessas casas do bem-estar do menor, esses nomes eufemísticos que cada 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, muda. Ficaria nessa Fundação Bem-Estar, etc. Fundação Casa, ficaria ali. Quando completa 18 anos, assim que completou 18 anos, dependendo do crime que ele praticou, ele, digamos que ele tivesse sido apenado com 30 anos, né? Nessa zona fronteiriça, como já prevê o código no seu artigo 26, parágrafo único, seria diminuído de um a dois terços, dependendo do comportamento. Então ele pegaria, digamos, 20 anos. Ou 10 anos com bom comportamento, etc. Ele ficaria até completar 18 anos na Fundação Casa e a partir daí seria imediatamente transferido para o presídio comum, se tivesse periculosidade, para cumprir aquilo que ele deve à sociedade.
Nos casos raros de cumprimento longo da pena, detenção por muito tempo, o fato do criminoso se transformar em idoso diminui a sua impetuosidade, a sua atenção, a sua concentração no crime violento?
Excelente sua pergunta. Sim, em muitos casos. Outros não. Por exemplo, no caso de um doente mental grave, digamos um esquizofrênico, como tem vários esquizofrênicos criminosos. Claro dentro dos quadros esquizofrênicos, é sempre a grande minoria. Nós estamos conversando aqui de casos específicos, são casos excepcionais. O esquizofrênico comum, que não é criminoso, é a grande maioria. Nós estamos só com os excepcionais. Bom, pois bem, esse indivíduo, ele pega, digamos que ele cometa um delito, vai para uma casa de custódia de tratamento. Ele fica lá com periculosidade permanente, dependendo do crime que ele praticou. Agora, quando ele vai ficando mais adulto, quando a doença vai evoluindo, a doença vai piorando, mas a periculosidade pode diminuir. Por exemplo, ele entra num quadro de demência esquizofrênica. O que que acontece? Ele não consegue, nesse quadro de demência, não consegue mais elaborar nada, não consegue mais planejar delitos. Então, como que o perito forense deve fazer? Faz um laudo de verificação de cessação de periculosidade, dá ele como um doente mental grave, que até a doença evoluiu, porém, sem periculosidade, e pede a transferência dele para um hospital psiquiátrico comum, onde ele vai passar, muitas vezes, até o resto da vida.
Esses hospitais psiquiátricos, hoje em dia, como são? Porque a imagem que as pessoas têm é muito ruim, né? Quem não conhece, não frequenta, não tem um parente, tem uma imagem de um manicômio, onde os loucos são jogados, né?
Não, essa imagem é a imagem de meados do século passado até, enfim, não é.
É ultrapassada.
É ultrapassada. Claro que existem determinados locais que ainda deixam a desejar, mas isso existe em outros países comuns.
Cardíaco, qualquer coisa.
Mas não é assim. Agora, o que acontece, o grande problema, é que nós vivemos um momento de grande decadência da psiquiatria. A medicina evolui muito em vários campos, mas a psiquiatria, infelizmente, ela evoluiu. Os grandes clássicos, eles acabaram. Eles, hoje em dia, é o domínio de uma psiquiatria americanizada que é voltada para a venda de remédios. Então, essa é a psiquiatria de hoje. Mas o que acontece hoje, entre um outro detalhe da decadência da psiquiatria, é a grande dificuldade que as pessoas têm em internar uma pessoa que precisa. Eu garanto para vocês, nenhum médico de boa formação quer internar ninguém. Nenhum. Seja de que especialidade for. Ele pode ser cardiologista, ele não quer internar o seu paciente, nunca, e quer dar alta o mais rápido possível. Porém, infelizmente, todas as especialidades médicas, elas exigem que determinados casos sejam internados, e a psiquiatria é uma especialidade médica como outra qualquer. Por exemplo, no caso dos cracômanos, dos viciados em crack.
Então, ou interna nisso.
Ou não tem jeito, e não é internar como faz a prefeitura, totalmente errada, que só toma medidas erradas com esse negócio da Cracolândia, está aí há não sei quantos anos só fazendo bobagens, tecnicamente isso não se justifica, mas parece que politicamente é correto, jogando para a plateia, não cura ninguém. Vai uma mãe com um indivíduo que tem essa doença mental, de dependência a crack, tentar internar em qualquer lugar. Ou paga muito caro numa clínica particular, ou se não, ele consegue internar o quê? 15 dias? 20 dias? Um mês? Porque não pode internar? E porque é um direito do paciente ir para a rua, escolher o que ele quer? Direito coisa nenhuma. O paciente tem a nosognosia, que eles desconhecem. A negação, noso doença, gnonai conhecimento. Ele desconhece o próprio mal. Ele tem que ser gerenciado. E para isso ele precisa de internação.
Agora, doutor Guido, eu tenho na conta de uma pessoa enérgica, mas de bom humor, né? E atentando para o aforismo que diz que de médico e louco cada um tem um pouco, eu o conheci com uma basta cabeleira de maestro de orquestra, né? Sinfônica. O senhor abandonou essa cabeleira basta. Por quê?
Porque a idade vem. A idade vem.
Mas o senhor ficou com medo de ser incluído na história de médico e louco, não. Cada um tem um pouco? Por que aquela cabeleira enorme?
Não, mas sempre isso foi sempre mais ou menos igual, agora naturalmente, um pouquinho. Os anos, eles chegam para todos, não é? Claro. Embora eu não me sinta com idade, eu já tenho uma idade. Razoável.
Seus livros, alguém os procura como se procurasse livro de conto policial?
E o último é esse, Perícia na Psiquiatria Forense, lançado nesse mês de maio, né?
Eu tenho os livros, para mim, eles são uma necessidade. Escrever é uma necessidade. E eu dei tudo de mim, tudo que eu podia. Levei 7 anos fazendo o Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal, que é o primeiro em língua portuguesa. São esses tratados, eles aparecem mundialmente. Eu sou um bibliófilo, mini colecionador de livros dessa área, então eu falo por conhecer essa área. Eles aparecem no mundo de 15 em 15 anos e 20 em 20 anos. E tem países que ainda não têm tratado de psiquiatria. Mas esse meu é de 2003. Então eu dei tudo o que eu podia lá para fazer o melhor possível. E pronto. Aí eu fiquei em paz com
o senhor. O senhor lê livros policiais? Conan Doyle, Simon Moore?
Não, eu leio só filosofia, medicina, psiquiatria, psiquiatria forense, psiquiatria clínica, muita história, que eu gosto muito de história. Infelizmente, eu gostaria de ler tudo isso. Eu só leio quando eu ganho. Eu leio todos
até os livros. O Brasil, que vivem, né, agora está com uma porção de escritores de contos policiais, de romances policiais.
É bom, eventualmente um ou outro eu tenho lido, sim. São bons.
O senhor assiste programas policiais na TV?
Eventualmente, sim. Eventualmente eu assisto. O que eu não faço é assistir filme de esses filmes de com casos de loucura e crime. Sim. Eu não vejo, porque eu sou muito crítico. Então eu fico falando, olha, eu não dou a liberdade poética que os filmes precisam ter.
É uma heresia. Isso.
Eu falo, isso não pode acontecer. Imagine, ele piscou, ele não podia piscar, porque esse tipo de patologia não permite isso. Então eu sou crítico. Então, para não ficar criticando o tempo todo, eu acabo não assistindo esses
filmes. Então, voltando à sua profissão, qual é o seu ambiente de trabalho?
Bom, eu tenho o meu consultório, que eu atendo, só psiquiatria forense, não sou psiquiatra clínico, não sei tratar, não sei dar remédios. As pessoas me procuram para tratamento, eu mando para quem sabe, eu não sei. Precisa ter mão para fazer isso, precisa ter experiência, eu não tenho. Eu só faço dioturnamente psiquiatria forense, ou seja, atendendo juízes, promotores, advogados, pessoas que vão entrar com ações e que querem saber se do ponto de vista psiquiátrico forense é possível ou não é. Já dizendo desde já que a psiquiatria forense não tem nada a ver, muitas vezes eu sou convidado para ser assistente técnico e digo que não tem absolutamente nada a ver com o desempenho do advogado. O advogado, a lógica do advogado é muito diferente da lógica do médico, muito diferente. A lógica do advogado ela admite tese, antítese e síntese. Não é? É que aí vem o jogo do contraditório. É dialética o exercício da advocacia. Então, tem um que fala uma coisa, vem o obrigatório jogo do contraditório, né? E a final sentença, que é a síntese. Tese, antítese e síntese. O médico, não. E isso também, muitas vezes, os advogados vêm procurar no meu consultório que faça o jogo do contraditório. Não faço, porque não é isso. A lógica do médico e do psiquiatra forense é aristotélica, é formal. Ou seja, o ser é ou não ser não é. E o terceiro está excluído. Ou, dando um exemplo, a mulher está grávida ou não está, não existe terceiro termo. A tíbia está fraturada ou não está, não existe terceiro termo. Então a medicina funciona assim. Agora você fala, então ela é absoluta? Não, ela não é absoluta, ela tem um erro. Eu posso achar que a perna está quebrada, ela não está. Errar é uma coisa natural, mas não é o jogo do contraditório falar que esse indivíduo não é louco. Se ele é louco, ele é louco. Se ele não é, ele não é.
O senhor está falando de consultório, mas o senhor é também chamado para ir a presídios, para conversar com...
Sim, não, eu examino, eu examino os casos, examino casos criminais também, ou criminal ou civil, a perícia, ela começa no exame completo das peças do processo, para vendo o que é, o que não é. No criminal, por exemplo, o depoimento de testemunhas, a denúncia, etc. Nos casos cíveis, qual que é, o que as partes dizem, o que elas alegam. Não é? Alguns documentos que são colocados no processo, principalmente nos casos de anulação de testamento, que tem se tornado muito frequente, são o que as pessoas que conheceram aquele indivíduo dizem, né? Agora, claro que isso não termina aí. Aí depois tem uma série de providências e cada perícia tem o seu caminho a ser percorrido.
A anulação de testamento, aí entra também a questão da interdição.
Sim, entra.
É comum isso?
Muito comum, é muito comum. Só que...
Principalmente quando uma pessoa de mais idade desagrada os seus descendentes.
Muito comum a interdição, se bem que as formas de procedimento pericial são diversas. Na interdição, ela é atual, então examina-se o interditando para ver o que tem, o que não tem e quais são os limites da sua incapacidade. Ele pode ser totalmente incapaz ou relativamente incapaz a certos atos da vida civil. Ou totalmente capaz. E no processo de anulação de testamento, é uma perícia póstuma retrospectiva. Porque o testamento só se anula depois do indivíduo falecer. ou se ele estiver interditado e não puder mais fazer testamento. Então, essa perícia póstuma retrospectiva tem um procedimento diferente do procedimento no caso das interdições.
E isso nós encontramos no seu último trabalho, que é Perícia na Psiquiatria Forense, um lançamento da editora Saraiva, né, que tem muita tradição nessa área, né?
É, exato. Eu fico muito feliz que a Saraiva deu acolhida ao nosso trabalho. É um livro simples, que são 283 perguntas e respostas sobre as questões mais comuns.
É bem didático, né? Bem didático.
A ideia é essa. É mais comuns dentro da psiquiatria forense, escrito, por exemplo, para aqueles que estão dentro do... são operadores do direito, para saber o que é, como que o perito age, o que ele pensa, como ele faz, quais as diferenças entre tais e tais doenças mentais, como que se aplica essa doença mental com a parte jurídica e assim por diante. E tem uma parte histórica que você, que é historiador, Salomão, que gosta de história, então tem uma parte histórica dessa área da psiquiatria forense que também me deu muito prazer ao escrever.
Obrigado. Doutor Guido Palomba, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Bandeirante Gente, com tantos esclarecimentos, lançando muitas luzes sobre um setor aí da medicina que é muito pouco conhecido. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima, e que seja muito próxima.
Zé Paulo, muito obrigado. Salomão, muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Foi uma honra.
É isso aí. O Zé Paulo citou agora há pouco, não é, Zé? O casal acusado de matar os pais em Santana de Parnaíba. Nessa semana passada, agora, houve o julgamento e o promotor pediu absolvição por entender que não havia provas contra o casal. Não sei se você, ouvinte, se lembra desse caso, mas aconteceu há 5 anos e meio, né? Filha e genro foram absolvidos agora num júri popular pela morte desse casal de idosos lá em Santana de Parnaíba, que fica aqui na Grande São Paulo. Wilson Tafner, de 68 anos, e Tereza Cobra, de 60, foram assassinados a facadas dentro de casa em outubro de 2010. A tese da polícia é de que Roberta Tafner e William de Souza cometeram os homicídios com objetivo patrimonial. Em uma reviravolta surpreendente, no entanto, o próprio Ministério Público, responsável pela acusação, alegou no plenário não haver provas para a condenação dos acusados. Após a decisão dos jurados, a juíza do caso determinou o desbloqueio dos bens das vítimas.
Jornal Gente. Há 13 anos em seu coração.